Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus.
Mateus capítulo 5, do versículo 27 até o versículo 32. Diz assim a palavra de Deus: Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhe digo: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se sua mão direita o faz pecar, corte-a e lance-a fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Até que a morte os separe. Eu gosto muito de casamento, especial cerimônias de casamento. E acho que no Brasil a cerimônia de casamento, ela tem algumas peculiaridades ainda mais brasileiras, que deixa o dia talvez até um pouco mais engraçado. Bom, no Brasil o pessoal chega bem atrasado no casamento. Eu já fui em casamento onde teve gente que chegou depois da noiva, por exemplo. Isso é uma coisa bem do Brasil. Outras coisas que acontecem em cerimônias de casamento. O pessoal, eu não sei o que acontece, eles, quando sabem que vai ter um casamento no sábado, eu acho que eles ficam de segunda a sexta-feira sem comer, pensando assim: sábado eu tenho um casamento e eu vou poder tirar a barriga da miséria. E aí quando chega o momento de comer os doces no final, é uma baixaria aqui no Brasil, né? É uma sem-vergonhice rolando solta, assim. Eu já vi gente levar sacolinha do Savenhago para poder levar mais doce, né, no casamento. E aí o pessoal vai, participa, geralmente o pessoal tá ali, tá vendo a cerimônia, o pastor tá falando, ninguém tá muito prestando atenção, todo mundo tá esperando realmente chegar a parte mais importante do casamento, que lógico é a parte de comer, e o pessoal tá ali feliz, as pessoas choram, né, as pessoas ficam emocionadas. E aí todo mundo vai embora depois, entra no carro e vai falar do casamento. Sim ou não? Né? A gente entra no carro e vamos comentar. Aí sempre tem a pessoa falando: nossa, que cerimônia muito legal, né? Mas você viu o vestido daquela madrinha? Que gente, perdeu-se a noção, gente. Aí vira o outro e fala assim: meu, como que aquele tio ficou gordo, hein? Nossa, que baixaria. E aí a outra pessoa vira e fala assim: e aquela lá rebolando até o chão na hora da festa? Depois diz que é crente, posta versículo ainda. Então a gente vai indo embora conversando sobre essas coisas, né? E aí no final a pessoa geralmente fala assim: olha, mas eu fiquei muito feliz, apesar de não confiar no noivo que ela escolheu, mas eu creio que Deus vai abençoar eles, vai ser uma grande bênção, né? O último casamento que eu fui, eu passei uma vergonha tremenda. Eu fiz o casamento. E aí chegou na hora de comer. A gente tinha que levantar e ir até a pista. E aí tinha um negócio na mesa, eu falei: poxa, vou pegar o prato e vou até lá, né? Peguei o prato e fui na pista para pegar as comidas. A moça da cerimônia virou para mim e falou assim: isso é decoração da mesa, senhor, não pode tirar de lá. Aí eu tava de gola clerical, sabe? Porque eu tinha feito o casamento. Aí eu pensei: por isso que as pessoas falam mal de pastor, né? Aí eu voltei, coloquei assim o prato lá, humilhado, e depois fui com o guardanapo poder me servir. Mas cerimônia de casamento é algo bom, é algo muito bonito, é algo muito, muito emblemático. Eu creio que todos nós admiramos muito pessoas que se casam em um casamento abençoado. O dia do casamento é um marco histórico, mas é o dia a dia do casamento que vai construir uma história. O dia do casamento é um marco histórico, mas é o dia a dia do casamento que vai construir uma história. E Jesus está falando sobre casamento nesse texto. Na verdade, ele está falando sobre adultério e ele está falando sobre divórcio, mas o assunto maior é casamento. E Jesus ama casamento, porque o primeiro milagre que ele fez foi num casamento. Ele tem prazer. O apóstolo Paulo, quando vai falar de casamento, ele compara a relação do esposo com a esposa da relação de Cristo com a igreja. Então, o casamento é algo que está no coração de Deus. E o divórcio é algo que Deus abomina. O adultério é algo que Deus abomina. Se você olhar no Antigo Testamento, você vai perceber que o pecado de adultério, ele era comparado com o pecado de idolatria. Põe para mim Ezequiel capítulo 23, verso 37. Ezequiel 23, 37. Esse é um de centenas de versículos na Bíblia que fala sobre isso. Assim darei um basta à lascívia e à prostituição que começou no Egito. Você deixará de olhar com desejo para essas coisas e não se lembrará mais do Egito. O pecado de idolatria, ou seja, de abandonar a Deus e adorar outros deuses, era dito pelos profetas como um pecado de imoralidade, como um pecado de prostituição. O divórcio cresceu muito o ano passado na pandemia. Eu tenho um dado aqui do IBGE que diz que no mês de julho, o total de divórcios no Brasil foi de 7.500 divórcios só no mês de julho do ano passado, que envolveu um crescimento de 260% do mês de julho de 2019. Repara que a pandemia ela começou em março, né? Então você colocou um casal para conviver num apartamento de 45 metros quadrados com 3 crianças o dia inteiro, e a vida deles virou um inferno, porque eles foram obrigados a conviver juntos. É o engraçado, porque seria a razão do casamento, mas eles não conviviam juntos. E talvez uma coisa que já vinha se arrastando há muitos anos, e aí março, metade de março, né? Abril, maio, junho, foi 4 meses o suficiente para eles se divorciarem. Agora, tem um dado ainda mais preocupante, que é que no Brasil, nos últimos tempos, o divórcio cresceu, nos últimos 5 anos, o divórcio cresceu 75%. Então, nós somos uma geração que se divorcia mais, nós somos uma geração que fica menos tempo casada. Isso tem várias razões. 50 anos atrás, um divórcio era uma coisa assim, era um absurdo socialmente falando, as pessoas eram muito desaprovadas por causa do divórcio. E hoje já tem uma coisa muito mais compreensível da parte da sociedade em relação a pessoas que se divorciam. Jesus vai falar então sobre divórcio nesse texto, e vai falar sobre adultério, que na verdade são coisas que estão muito próximas uma das outras. Claro que não é necessariamente sempre que acontece um divórcio que existiu traição, mas é muito comum que isso tenha acontecido. Então, eu vou dividir a minha mensagem em 2 blocos. O primeiro eu vou falar sobre adultério, o segundo eu vou falar propriamente dito sobre divórcio. Mas eu quero colocar uma lente aqui para a gente ler o texto. O que está acontecendo aqui nesse texto, preste atenção nisso, tem 3 formas de ver adultério e divórcio sendo ditas aqui nesse texto. A primeira forma é a forma com que Moisés tinha falado a respeito disso no Antigo Testamento. Quem deu a lei para Moisés foi Deus, então a versão de Moisés não era contrária à versão de Deus, mas os escribas e fariseus eles vão pleitear com Jesus, principalmente em Mateus capítulo 19, que a gente vai ler daqui a pouco, sobre uma interpretação que eles faziam a respeito do que Moisés tinha falado de divórcio. Então tem primeiro aquilo que Moisés disse, em segundo lugar tem aquilo que os fariseus entendiam ou entenderam que Moisés falou sobre divórcio, e em terceiro lugar tem o que Jesus está falando aqui sobre divórcio e sobre adultério. É importante a gente olhar para o texto com essas 3 camadas. Primeiro bloco, vamos falar sobre adultério. Verso 25, Mateus 5, a palavra do Senhor Jesus, ele começa dizendo: vocês ouviram o que foi dito, e aqui tem um mandamento que faz parte dos 10 mandamentos, não adulterarás. É um mandamento de Deus, inegociável, claro, direto, não adulterarás. E na cabeça dos fariseus, o adultério era algo que acontecia, propriamente dito, quando uma pessoa tinha uma relação sexual com outra pessoa. Só que eu quero lembrar você que o Sermão do Monte é o lugar onde Jesus ele vai aprofundar a lei de exterioridades para algo que vem de dentro do coração. Algumas semanas atrás nós vemos que Jesus falou assim: olha, se a justiça de vocês não exceder e muito a dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Foi dito aqui que essa justiça que tem que exceder, ela não excede em exterioridades, mas em profundidade. O que Jesus está propondo no Sermão do Monte é uma mudança completa dentro do nosso coração. Ele está menos preocupado com o que você parece ser e muito mais interessado em quem você realmente é. Então, por isso, quando ele vai falar sobre adultério, no verso 28, ele dá sequência e ele diz: vocês ouviram, não adulterarás. Mas olha o que ele diz no verso 28: mas eu, porém, digo a vocês, qualquer um que olhar para uma mulher ou para um homem com um desejo com lascívia. É, não é o olhar de, eu vi uma mulher, eu vi um homem. É um olhar de desejo. É um olhar que há uma conexão sexual, mesmo que a pessoa nem saiba. Jesus está falando, uma pessoa que olhar assim para uma outra pessoa e desejá-la no seu coração, ela já cometeu adultério. Ela já adulterou. Ok, eu acho que a partir de agora todos nós poderíamos ir embora já. Já terminamos a pregação aqui. O Sermão do Monte, ele é o grande norteador que Deus dá para nós como cidadãos do reino dos céus tem que viver na terra. O título da série de mensagens que nós estamos falando é A Cultura do Reino. E eu tenho dito aqui para vocês que a cultura do reino, ela é totalmente diferente da cultura da terra. Se você virar para alguém do seu trabalho e falar, não, traição é você ver pornografia, ou traição é você desejar uma pessoa, a pessoa vai falar, desculpa, não é traição. Traição é se eu me relacionar realmente com uma pessoa. Mas o que Jesus está dizendo é isso. E aí ele continua explicando, e aí ele fica bem radical. Olha o que ele diz a partir agora do verso 29. Se o seu olho direito te faz pecar, arranque-o e lance-o fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que ter ele inteiro lançado no inferno. Temas que nós, pastores, poderíamos evitar de falar no púlpito da igreja para não, talvez, ofender algumas pessoas. Adultério, divórcio e inferno. Quem está falando isso? Jesus. Então ele disse, se o teu olho direito te faz pecar, e direito aqui tem um sentido de talvez o teu melhor olho, que ele vai dizer no próximo verso, pode passar para mim, ele vai dizer a mão direita, se a tua mão direita, a tua melhor mão, se a tua mão direita, aquilo que você faz bem, se a tua mão direita, aquilo que você é bom, que você tem habilidade, se o que você é bom, o que você gosta e o que você domina, te faz desejar outras pessoas, corta isso da sua vida. Arranca isso fora, porque é melhor você entrar no reino dos céus com integridade, abrindo mão de alguns pequenos prazeres que você tem, do que você ir para o inferno fazendo tudo o que você tem vontade. Algumas coisas para a gente entender a respeito desse texto e dessas palavras aqui que Jesus está dizendo. Bom, primeira coisa, o que ele diz aqui, ele não está sendo literal, obviamente. Porque esse lugar talvez seria um ambiente de pessoas mutiladas, se fosse assim. E não é o que Jesus está dizendo. Jesus está usando uma hipérbole. Jesus está alertando a gravidade do pecado. Ele está dizendo o quão a sério você leva o pecado. O quão a sério você leva a tentação. É tudo bem para você ser tentado e flertar com isso? E permanecer nisso? E guardar isso no seu coração? Ou isso é algo muito sério para você? Porque se isso é algo muito sério para você, você vai tomar decisões sérias a respeito disso. E algumas vezes essas decisões podem ser até mesmo impopulares aos olhos das outras pessoas. Mas se o teu desejo é ter um coração que agrada a Deus, você não vai ter dificuldade em cortar braços e olhos para que o teu casamento seja uma bênção. Em outras palavras, o que ele está dizendo é, será que você está disposto a perder algumas coisas que é da sua vontade, para ganhar um casamento que é da vontade de Deus? Para ter uma vida que agrada a Deus? E isso, irmãos, não se aplica apenas a casamento, é qualquer relação que a gente tenha com o pecado, qualquer relação que a gente tenha com coisas que nos tentam, que nos levam, não apenas o casamento, mas a seriedade que a gente lida com o casamento. E o que me chama a atenção aqui é que ele fala de inferno. E qual foi a última vez que você ouviu um sermão, o pastor subiu e falou assim, irmãos, eu tenho uma palavra de Deus hoje para vocês, hoje eu quero pregar sobre o inferno. Não queremos falar sobre isso. O que Jesus está dizendo aqui sobre cortar mãos e cortar olhos é, preste atenção, você conheceu uma pessoa no seu trabalho e ela é casada. Essa pessoa mexeu com você. Ela nem sabe, mas ela mexeu com você. E você começou a alimentar algo no seu coração. E tem um probleminha a mais dessa pessoa ser casada, é que você também é. E você não gosta disso que você está sentindo. Só que você também não tomou uma decisão radical. Você confia em você. E você acha que, por mais que isso seja uma possibilidade, isso nunca vai ser uma realidade. Só que você flerta com isso. Mas você pensa, o que eu vou fazer? Eu vou parar de trabalhar? Eu preciso de dinheiro. E aí Jesus coloca você diante de uma situação, de uma escolha. Ele diz, você confia mais em me agradar e me obedecer ou na provisão que esse trabalho dá para você? Porque tem uma coisa, se esse trabalho é algo que vai te levar para um casamento que não me agrada, então arranca ele fora. Porque é melhor ficar um tempo desempregado, crendo que eu vou sustentar você, do que colocar o seu casamento, que é o maior plano de Deus para a sua vida, em xeque. Arranque ele fora, corte e lance-o longe. Isso poderia ser em relação a outras coisas. Por exemplo, você é uma pessoa muito talentosa, e você fala muito bem, e você grava vídeos para as redes sociais que as pessoas amam. Só que quando você começou a fazer isso, ou seja, qualquer outra coisa boa que você faz, o seu desejo era agradar a Deus, era honrar o Senhor. Só que o teu dom e o seu talento e a sua habilidade como vendedor, como médico, como personal trainer, como fotógrafo, a sua habilidade, o que você faz bem, o preço que foi pago foi a integridade do seu casamento. E Jesus chega para nós no Sermão do Monte e fala, você precisa entender que o adultério se dá no coração. Se tem algo que te leva mais facilmente, ainda que você faça bem e traga lucro para você, mas isso te leva a destruir o seu casamento, arranca isso fora e joga longe. O divórcio começa não quando o casal não se entende mais, mas quando um dos cônjuges começa a negociar coisas que ele julga serem mais valiosas do que a própria integridade do casamento. Isso não faz sentido para as pessoas lá fora. Porque para nós, se não deu certo, aliás, para as pessoas lá fora, se não deu certo, tudo bem, não era para ser. Não é isso que a gente fala? Não era para ser. E na verdade, não era para ser algo ruim. Você já reparou em cerimônia de casamento? Antigamente o pastor ele trazia os votos padronizados, né? Então ele falava assim, eu Geandra prometo a você Jonathan ser fiel por toda a minha vida, na alegria e na saúde, ser fiel em toda a minha vida, na alegria e na tristeza, na doença e na saúde, até o quê? Que a morte nos separe. Aí a gente um dia falou assim, ai gente, já deu, tá muito brega esse tipo de cerimônia, vamos fazer uma coisa mais customizada, vamos fazer um negócio um pouco mais moderno, não precisa o pastor ficar falando isso, ou o padre ficar falando isso. Faz o seguinte, cada um dos noivos escolhe os seus votos, ok? Aí o que acontece hoje? O pastor não dá mais os votos e aí o noivo prepara o deles. Só que o que os noivos atualmente não entenderam é que voto não é declaração de amor. Então, em vez de eles jurarem um ao outro que eles vão ser fiéis todos os dias da vida deles, eles ficam lá, porque quando eu vi aquele passarinho passando na rua, e você passou com aquela sua sandália que estava rasgada, mas para mim foi um sinal de Deus, ali eu me apaixonei. E aí eles ficam lá, aí todo mundo chora, aí termina. O que aconteceu ali? Existiu um monte de declaração de amor, mas não existiu nenhum voto de fidelidade. O que edifica um casamento cristão não é declaração de amor, mas é votos de fidelidade. O dia a dia do casamento não precisa de declaração de amor, precisa de pessoas que falam, eu prometi a você que eu vou ser fiel a você. Em qualquer situação que nós estejamos, que nós estamos enfrentando, eu vou ser fiel a você, até que a morte nos separe. Porque um casamento no dia a dia não é sustentado, porque quando aquele passarinho passou, é mais fácil você pegar o passarinho e jogar na cabeça do seu cônjuge. Jesus sabe disso. Então Jesus está propondo uma visão a respeito do casamento que é do coração, que é um comprometimento mútuo. Muitos casamentos se tornaram um inferno, porque olhos e braços não foram arrancados. Vamos falar um pouco sobre inferno. O que Jesus quer dizer aqui sobre inferno? Essa palavra no original, inferno, ela tem um significado muito interessante. Ela significa inferno. O que Jesus quer dizer sobre inferno é inferno. O que é o inferno? Tem pessoas que falam assim, ah, o inferno é um lugar da ausência de Deus. Meu irmão, se o inferno fosse só o lugar da ausência de Deus, beleza. O inferno não é simplesmente um lugar da ausência de Deus. O inferno é o local onde a ira de Deus vai ser despejada eternamente sobre todas as pessoas que não creram em Jesus. É isso que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que ali haverá choro e ranger de dentes eternamente. Eu preciso pregar sobre isso, porque se eu não ensino a igreja isso, a culpa fica para mim. E o que Jesus está dizendo? Uma pessoa que deliberadamente adultera no seu coração, ela tem um lugar bem reservado para ela, chamado inferno. Eu sei que agora surge uma pergunta no seu e no meu coração. Pedro, mas a salvação não é pela graça? Eu vou resumir isso numa frase e eu vou explicá-la para você entender. Olha só. Ninguém é salvo por obedecer os mandamentos. Mas ninguém é salvo desobedecendo os mandamentos. O apóstolo Paulo, ele tem listas no Novo Testamento que ele diz, tem um tipo de pessoa que não vai herdar o reino dos céus. Idólatras, adúlteros, feiticeiros, imorais, mentirosos. O que ele está dizendo sobre essas pessoas? O que ele está dizendo sobre essas pessoas é que elas deliberadamente vivem uma vida de pecado. E não tem problema com isso. Como que eu posso dizer que eu creio em Jesus, que eu acredito no Evangelho, que eu tenho o Espírito Santo dentro de mim e vivo uma vida de adultério? Eu estou me auto-enganando. Eu não tenho Jesus. Eu não creio no Evangelho. Eu não tenho o Espírito Santo. Eu não fui salvo. Eu não fui redimido. Porque Jesus não morreu numa cruz para eu viver uma vida de pecado. Jesus morreu numa cruz para que por meio do Espírito eu tenha, pela graça de Deus, a capacidade de toda vez que eu cair, me levantar, mas viver uma vida de integridade e santidade na presença de Deus. O que Jesus está querendo dizer nesse texto? Aquelas pessoas que deliberadamente vivem uma vida de pecado, elas não estão no caminho do reino dos céus, e o lugar delas é o inferno. Então, fechando esse primeiro bloco, Jesus morreu por nós, para que por meio da graça dele, a gente diga não ao pecado. Ficou claro isso? Ninguém vai para o céu por obedecer os mandamentos, porque nós cremos em Cristo, mas ninguém vai para o céu desobedecendo deliberadamente os mandamentos de Deus. Isso é o que o Evangelho ensina. Então Jesus não quer que a gente viva um inferno, mas quando ele fala inferno, eu também entendo que é o que a nossa família pode se tornar, quando um casamento não é alicerçado em Deus. O distúrbio que o pecado trouxe nos casamentos gera um inferno na vida das pessoas, na vida das crianças. Um tempo atrás eu publiquei um texto no Facebook, e foi o texto que mais viralizou da história do meu Facebook, que já está na sua parte final de vida, que foi o título "Divórcio é uma desgraça". E foi um texto que um dia eu escrevi aqui na igreja, no bloco de notas do celular, sem a menor pretensão, só falando assim, a gente precisa amadurecer, porque não dá mais. Tantas crianças e adolescentes vivendo num verdadeiro inferno. E o texto foi muito compartilhado, porque preste atenção, dentro de nós há um grito por uma família abençoada, por um casamento, não é perfeito, mas que honra a Deus. Um casamento que a gente tenha alegria em dizer, essa casa se parece mais com o reino dos céus do que com o inferno. E eu garanto para você que é isso que Jesus tem para o seu casamento, para a sua família. O segundo bloco da mensagem, a gente vai falar sobre o divórcio em si. E aí Jesus no verso 31 ele diz o seguinte, Mateus 5: foi dito, aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe carta ou certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, a palavra aqui no original é a palavra porneia, que significa várias coisas, de perversão sexual, faz com que essa mulher se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada está cometendo adultério. Eu sei que agora também surgem várias perguntas na mente de vocês, e eu não tenho pretensão de responder todas, mas eu vou estar no final aqui do culto, qualquer dúvida que você tiver, é só você vir até aqui e a gente conversa, eu explico para você. Mas a gente tem que analisar esses dois últimos versículos pelo que acontece em Mateus 19, verso 3. Porque é o mesmo assunto, só que agora é um debate entre Jesus e os fariseus. E eles perguntam para Jesus: é permitido o homem se divorciar da sua mulher por qualquer motivo? Porque era isso que eles falavam. Casou, não gostou? Larga a mão. Não era o que você esperava? A pessoa é muito chata, a pessoa é muito problemática. Larga. Lembra que nós estamos falando de uma cultura extremamente machista. Não a do Evangelho, a do Império Romano. A mulher era simplesmente descartada e lançada para a rua. Era isso que muitos homens faziam. E os fariseus estão pensando isso. Porque na cabeça deles, Moisés deu a opção deles divorciarem. Coloca Deuteronômio capítulo 24. Se puder pôr na Nova Almeida e atualizada. Olha o que Moisés diz, é a lei aqui no original. Deuteronômio 24. Se o homem tomar a sua mulher e se casar com ela, e ela não for agradável aos seus olhos por ter ele achado coisa indecente nela, aqui pode ser várias coisas, defeito físico, uma mulher que não quer ter relação com o marido, ou uma mulher que não cumpria as suas obrigações na família, se o marido encontrar isso nela, isso é a lei no Antigo Testamento, não for agradável aos olhos dele por ele ter achado coisa indecente nela, ele escreve uma carta de divórcio, entrega a mulher e aí ele manda ela embora. Verso 2. É isso que Moisés diz. Isso é a lei no original. É isso que os fariseus estão discutindo com Jesus lá no Mateus 19. E ela saindo da casa dele e se casar com outro homem, e se esse segundo marido odiar ela e escrever uma outra carta de divórcio, entregar ela e mandar ela embora da sua casa, esse último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, ou seja, o que ele está dizendo? Ela casou com um segundo homem, mas ele morreu. O que acontece? Verso 4. Então o primeiro marido dessa mulher, que a mandou embora, não pode casar com ela de novo, depois que foi contaminada, pois isso é uma abominação diante do Senhor. Assim vocês não farão pecar a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Isso aqui não era uma separação por causa de adultério. Por quê? Porque o adultério no Antigo Testamento, a pena era morte. Isso é importante para a mensagem daqui até o final. No Antigo Testamento em Israel, se a pessoa adulterou, ela vai ser apedrejada. É por isso que eles levam lá em João, capítulo 8, para Jesus uma mulher e pergunta: Moisés manda apedrejar, e você o que faz? E eu vou terminar a mensagem falando sobre esse texto. Então, o adultério, na verdade, não tinha. O casamento nunca ia continuar depois do adultério no Antigo Testamento, porque a pessoa morria apedrejada. Só que às vezes acontecia de não ser adultério, mas o casamento não estava indo para frente. Porque, olha o que Moisés diz, e se o homem encontrar algo indecente na mulher? Aí Moisés fala, então dá uma carta de divórcio para ela. Porque ela também não precisa viver sendo repudiada por você a vida inteira, porque você não quer ficar com ela. E dá essa carta, por que essa carta? Porque senão as pessoas vão achar que o marido terminou com ela por causa de adultério, e eles vão querer apedrejar ela. Então o marido dá essa carta para que as pessoas entendam, ela não adulterou. Ela é uma mulher livre, inclusive que ela pode casar até de novo, que é o que o texto diz. Só que se o marido dela morrer, ela também não pertence ao outro mais, ela é uma mulher livre. Isso é o Antigo Testamento. Nós estamos falando de uma civilização há 5 mil anos atrás. Preste atenção à profundidade ética do povo de Deus. Você acha que era assim com os cananeus, com os amorreus no Egito? A mulher simplesmente era aniquilada. E Deus mostra o seu cuidado com a mulher desde o Antigo Testamento. Os fariseus leram isso e pensaram, ok, se a gente então quiser separar dessa mulher, a gente separa. Mateus 19 de novo. O que, que Jesus vai responder para eles? Vocês não leram, aí, olha, o que Jesus faz, ele volta para o começo de tudo, ele dá um passo atrás da lei, ele fala, ah, Deus, vamos ali, quando Deus criou o homem, antes de Moisés. Você não lembra que quando Deus fez macho e fêmea, no princípio, ele disse, verso 5, por isso o homem vai deixar o seu pai e a sua mãe, e eles vão se unir, eles vão se tornar uma só carne. Próximo verso, ele diz o seguinte, de modo que já não existe dois, um casamento não existe duas missões, um casamento não existe dois objetivos, um casamento não tem dois propósitos, um casamento não tem duas preferências, porque ambos se tornarão um. Vocês não lembram disso? Portanto, o que Deus uniu, o homem, e aqui não é um terceiro, é o homem e a mulher do casamento. Se Deus uniu vocês, vocês não têm o direito de se divorciar. O que Deus uniu, ninguém separa. Por que, que só a morte separa? Porque a morte pertence a Deus. Então o casamento acaba porque quem começou que terminou? Deus. O diálogo continua. Os fariseus, eles estão testando Jesus. Estão colocando Moisés contra Jesus. Eles viram para Jesus e falam assim, ah, então por que, que Moisés ordenou dar carta de divórcio lá em Deuteronômio 24? Não tinha 24 porque a gente pôs depois os capítulos. Por que, que ele falou então? E agora, irmãos? Nós vamos chegar no coração do problema. O coração do problema é o problema do coração. Por causa da dureza do coração de vocês, é que Moisés deu uma opção e não um mandamento. Eu não disse separarás. Eu disse, caso não haja mais saída, existe uma opção. Por causa da dureza do coração de vocês, porque Deus sabe que não existe pessoa perfeita. O que, que os fariseus fizeram? Eles transformaram uma concessão em mandamento. E é isso que pessoas que amam o pecado tentam fazer a vida toda. Aí, pensa assim comigo, é como se você estivesse num voo, num avião, e o avião pousou na pista. E aí quem está no avião, tudo que a gente quer na hora que termina o voo é sair do avião. E aí você sai, e aí todo mundo fica em pé. E aí você olha e fala, nossa, até eu chegar na porta vai demorar bastante. Aí você olha para o lado, tem uma saída de emergência. Você está com tanta pressa que você vai lá e puxa aquela alavanca que eu sempre tenho vontade de puxar, não quando o avião está no alto, claro. Eu vou lá e você vai lá e puxa aquela alavanca e sai pela janela. As pessoas vão olhar para você como? Meu, você está louco, cara. Que loucura é essa que você está fazendo? Essa aqui não é a saída. Isso aqui é só num caso extremo. É isso que Jesus está dizendo a respeito do divórcio. Ele existe? Ele existe. É possível? É possível. Mas tem que ser uma saída de emergência. Quando não há mais nenhuma outra opção. Para a gente terminar, o que Jesus quer propor para nós, queridos irmãos, é que a gente volte a ser um no nosso casamento. Em Mateus 19, ele diz, põe de volta para mim no verso 5, por essa razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne, portanto o que Deus uniu, nem vocês separem. O problema, em grande parte dos divórcios, hoje é um negócio chamado egoísmo. Se vêem um contra o outro. São lazeres descontrolados, trabalhos exagerados, projetos pessoais que não convidam a família e o casamento a participar junto, falta de auxílio, falta de ajudar em casa, não faz um nada, é um tormento dentro da casa, egoísta, coração duro, pessoa ruim, destrói um casamento de dentro para fora. Por quê? Porque não cuida dos filhos, não ajuda na casa, não vai no supermercado, não lava uma louça, não faz um elogio, não vai na igreja junto, sabe, não senta, não come junto,
está sempre com coisas escondidas, está sempre com projetos pessoais escondidos, nunca senta e fala o que é bom para nós, o que é melhor para nós, como nós vamos vencer isso, como nós vamos transformar. É sempre eu, o meu projeto, o meu sonho, a minha ideia, o meu ideal, o meu trabalho, a minha faculdade, é sempre eu. O cerne está errado. Deus diz, se tornarão um, uma só carne. Para a gente terminar, quando Jesus está conversando com algumas pessoas, vem um grupo de fariseus que pegaram uma mulher em adultério. Eles viram, ato consumado. Eles pegam ela e colocam ela diante de Jesus. E eles falam assim: Moisés manda apedrejar, e você diz o quê? E agora a gente tem um problema aqui. Porque Moisés manda apedrejar. Se Jesus fala, não, deixa quieto. Peraí, se a lei veio por meio de Deus, então você não é de Deus. Se Jesus fala, senta a pedra nela. A gente fala, então o que mudou? O que ele faz? Ele surpreende todo mundo. Ele se abaixa e começa a escrever na areia. E ninguém sabe o que é. Uns comentaristas e outros pregadores falam, é uma lista de pecados. Pode ser. Enquanto ele está abaixado, os fariseus estão olhando, ele vira, abaixado, olha para eles e fala assim, se aqui alguém não tiver nenhum pecado, pode ser o primeiro a jogar a pedra nela. E a Bíblia fala que um por um, começando do mais velho, começaram a sair e foram embora. Sabe o que Jesus faz? Ele se levanta, ele olha para a mulher e fala, cadê aqueles que te acusam? E ela fala, não tem ninguém, Senhor. Aí ele diz o seguinte para ela, então filha, vai e não cometa mais pecados, porque eu também não te condeno. O que Jesus está fazendo aqui? A lei de apedrejar no Antigo Testamento era temporária. O mandamento é eterno, não adulterarás. A forma que se lida com o pecado hoje é buscando uma transformação de dentro para fora. Aplicações finais. Você é casado? Já adulterou? Se arrependa e siga a sua vida. Você é casado, nunca adulterou, propriamente dito, mas está flertando com algo, arranca isso fora e joga longe. Porque é melhor entrar menos dinheiro no céu, um projeto não indo para frente, do que ir com tudo aquilo que você queria fazer para o inferno. Você é casado, ou melhor, você mora junto e não regularizou, regulariza. Repara como que a Bíblia trabalha com as questões legais. Você vai separar, Deuteronômio 24, escreve um documento de divórcio, é importante. Você é casado, mora junto, legalmente unido, mas não são mais um. Se arrependam, peçam perdão a Deus e voltem a viver como Deus uniu vocês. Você é casado, houve traição, você tem que escolher, ou você perdoa, ou você acaba esse casamento. Porque falar que perdoa e transformar esse casamento no inferno, você tem legalidade para divorciar. Houve traição do outro, divorcia e está livre. Precisa? Não necessariamente. E se houver perdão? Continua, mas perdoa de verdade. Então, meus irmãos, você que é solteiro, pense bem. Pense bem. Porque tem um versículo da Bíblia que diz, antes só do que mal acompanhado. Pense bem. E por último, sempre que casais sentam para conversar comigo e falam, a gente vai ficar noivo, eu não pergunto, por que vocês querem se casar? Porque eu sei, a gente se ama. Ela tem, pastor, olha, quando ela faz assim com o cabelo, pastor, eu quero morrer. Eu não pergunto por que vocês querem se casar. A minha pergunta é outra. E geralmente quando eu pergunto, eu não tenho resposta. Eu olho para eles e falo assim: por que Deus quer que vocês se casem? Porque a Bíblia diz que é Ele quem une. Por que Deus quer que esse casamento aconteça? Porque vocês vão se unir porque Ele tem um propósito. E tem uma coisa: se Ele uniu, ninguém separa. Só Ele, com a morte. Então, irmãos, a gente não se casa para ser feliz. A gente se casa para cumprir um propósito que Deus deu para essa família. Deus tem algo no seu casamento. Deus quer usar você e a sua esposa. Deus quer usar você e o seu marido. Ele tem algo. Ele uniu vocês. Passem por cima dos desafios. Continuem firme. E honrem o nome dele através da relação de vocês. E se arrependam. E recebam a cura dele. Onde estão aqueles que te condenam? Vá e não peques mais.
Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo!